vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oiê, oiê, bom dia, tudo bem com você? Você gosta de planta? A gente vai falar sobre isso hoje. Você tá bem, tudo certo? Como é que foi de ontem pra hoje? Tá tudo em paz, tudo sossegado? Ou não tá, tá meio tumultuado, sossego tá passando longe? Oh, meu Deus do céu, ajuda a gente. Obrigada pela sua audiência, sua participação. Já chega colocando um coração, quero um coração verde hoje. Coloca aqui no YouTube um coração verde, combinado? Coração verde pra gente movimentar e o YouTube entregar este material, este programa para mais pessoas. Meu nome é Rose Andrade, a gente está por aqui para a gente conversar mais um pouquinho, todo dia, todas as manhãs, e que bom que a gente está no YouTube para alcançar você. Também estamos no radinho à pilha, também estamos no aparelho de som, no aparelho do seu rádio, do seu carro, no aparelho, deixa eu ver onde mais, no site da rádio, novotempo.com/rádio, também no aplicativo, e a gente vai chegando aí, onde você está? Que coisa boa, né? Ter a Rádio Novo Tempo pertinho da gente. Tem uma rádio para a gente chamar de nossa, é a nossa rádio, é a sua rádio, Rádio Novo Tempo. Gente, olha que interessante, existe uma área da psicologia chamada psicologia ambiental. Ela estuda a relação entre as pessoas e o ambiente no qual essas pessoas estão inseridas. Então, estudos dessa área têm mostrado que o contato com as plantas em casa pode ajudar a reduzir o estresse. Você já sabia? Você que cuida de planta já fala assim, a psicologia tá certa, tá certa. Além de reduzir o estresse, pode também trazer mais benefícios que a gente quer conhecer hoje. Outro campo de pesquisa utiliza as plantas no processo terapêutico. E segundo estudos dessa área, cuidar de uma plantinha pode funcionar quase que uma terapia natural. Olha que interessante, mas existe um detalhe importante, cada canto da casa tem suas próprias características e quando escolhemos a planta certa para colocar no espaço certo, a casa ganha vida, a planta também consegue se desenvolver melhor, por isso que hoje a gente vai conversar justamente sobre isso, quais plantinhas combinam com cada cômodo da casa, como escolher a espécie que realmente vai se adaptar ao ambiente. Você é, me responda agora, você é do grupo que ama plantas e tem a casa cheia delas, ou é do grupo que não tem nenhuma planta, porque já deixou até o cacto morrer? Cacto não morre assim não, vai morrendo assim não, hein? Coitado do cacto. Me diga, você cuida, você tem, você gosta, ou não dá certo? Não dá certo as plantinhas aí na sua casa. Quando você vai participando, deixa eu chamar o Raul. Raul, bom dia!
Bom dia, Rose, tudo jóia?
Tudo jóia. Tem planta aí na sua casa, Raul? Aí nos Estados Unidos?
tem sim. A gente tá na fase aqui de decorar a casa e a gente mudou, né, recentemente, enfim. Então estamos comprando umas plantinhas. Domingo passado eu comecei a fazer uma horta, então estamos indo também, Rose, aqui com as plantas.
Interessante, essa coisa da hortinha aí, muito legal, muito legal.
Raul! Podia falar outra pauta, hein, Rose? Horta.
Horta, a gente. Ela tá atrás de alguém que entenda de horta, ó, um especialista que entenda de horta. A Lu falou. A Lu falou que tá buscando alguém que entenda de horta.
Eu passo contato.
Você passa contato? Opa! Então eu passo contato pra gente poder aprender mais a fazer uma hortinha em casa, vai ser bem legal. Ô, Raul, legal. Ó, a pergunta da Lu, tá? A Lu que mandou fazer essa pergunta. Se o projeto Leis do Emagrecimento fosse uma planta, Nossa. Esse projeto, tinha que ser a Luciana para fazer você pensar desse jeito, hein? Olha só, se o Leis do Emagrecimento fosse uma planta e o ouvinte quisesse levar essa plantinha Leis do Emagrecimento para casa, como que você convenceria de que essa é a melhor planta para qualquer cômodo da casa? Te virá nos 30.
Eu ia dizer assim, que essa planta ela vai não só embelezar a vida da pessoa, né? Ela não vai só trazer benefícios exteriores, né? Beleza exterior, mas também essa planta ela vai trazer benefícios mentais, que ela vai ficar mais calma, ela vai ter uma mente melhor. E também espirituais, porque ela vai poder contemplar a criação de Deus. Olha, Rose, me saí, hein? Me
olha, saí. Luciana, ele se saiu bem.
Quando ele falou da planta se acalmar, eu ia falar, então a planta seria um cidreira, né?
Ah, é? Qual planta? Eu não pensei.
Não, eu tô brincando, eu tô aqui ouvindo você falar, sai super bem, Raul.
Você foi bem. Muito bem, Raul. Raul, ele é craque em publicidade. Ele é craque, gente, em publicidade. Eu fiquei pensando, como é que a Raul vai dar conta desse desafio da Luciana? Luciana dá um desafio difícil, não é?
Pior que não dá nem tempo de digitar no chat GPT.
Não dá pra pegar, é no susto, ela nem combina com você assim, ó, antes, tem que ser na hora. Então, gente, leisdoemagrecimento.com.br é o contato do Raul, leisdoemagrecimento.com.br.
Para quem quer emagrecer, né, Rose? De 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva.
E não precisa comprar planta. Para emagrecer não precisa, a não ser que você tenha muitas plantas no quintal, aí você vai cuidando, anda até lá embaixo, volta, vai andando, volta, não é? Aí acaba emagrecendo a atividade, não é? Aí dá certo. Muito bem, Raul, ela voltou. A gente ama quando ela tá aqui. Ela voltou. Cadê as palmas? Ela voltou. Os ouvintes ficam assim, olha, ansiosos quando a gente diz Sheila Procópio, personal organizer, mais uma vez aqui com a gente. Sheilinha, tudo bem com você?
Oi, Rose, bom dia, tudo bem? Olha, eu trouxe até flores para vocês.
Ai, uau. Gente, olha que coisa linda no YouTube.
Combinando
Combinou.
Com ela, você viu?
Tá no tom sobre tom.
Bom dia.
Ó, tom sobre tom, a sua blusa é lilás?
Lilás.
As tulipas, para quem tá no... Olha que linda, as tulipas, para o ouvinte que está só pelo rádio, as tulipas são rosa?
Isso, são rosinhas.
Aí as pontinhas pink, é isso?
A pontinha. Isso, as pontinhas dela são um pouquinho mais escuras. São rosinha pink.
Tá linda, linda.
E agora nós estamos na primavera, graças a Deus,
tá
chegando
na primavera.
E aí, aqui agora, a neve derrete, sai o branco e entra o colorido das flores,
opa,
né?
Opa. Você tá no Canadá, não é isso?
Tô no Canadá, tô aqui em Toronto. E agora, né, com o final do inverno, chegando a primavera, tudo fica colorido e bonito por aqui.
Ai, que coisa mais maravilhosa, gente. A nossa Sheila Procópio, deixa seu contato, Sheilinha.
Sheila Procópio Organizer, lá no Instagram. Podem entrar, tirar dúvidas sobre organização. Falo também sobre a neurociência do lar aplicada, como você pode aplicar na sua casa para ter uma casa mais organizada e uma vida funcional.
Muito bem, gente. Ai, que maravilha. Vamos bater esse papo aqui na programação. Você já está sentindo? Eu já estou sentindo o clima aqui, tá, Luciana? Esse WhatsApp vai travar hoje. O pessoal está mandando foto para a gente das plantinhas. Faz isso, pode mandar que a gente ama receber. Vou tocar Temis Randeri e Raíssa Andreoli aqui. Me lembro bem. Enquanto isso, você vai me respondendo. Você é do grupo que ama plantas, tem a casa aí cheia delas, ou é daquela que não tem planta porque já deixou até o cacto morrer? Você conta pra gente? Fico te esperando. Pode mandar foto, a gente ama.
As melhores músicas você ouve aqui. Você ouve aqui. Novo Tempo.
Meu pai, por vezes eu senti, mesmo na multidão, a sua mão não me deixou.
Demis Randeri, Raíssa Andreoli, me lembro bem.
Aqui eu posso te ser...
Bonita, né? Pra você poder pedir aqui na programação da Rádio Novo Tempo. E a gente vai seguindo juntinhos. Ó, gente, eu tô dando muita risada aqui. Tô dando risada por várias razões, porque aqui a... Qual foi a ouvinte? Tem o nome dela aqui? Deixa eu ver. Aline Lene. Eu tive que rir, Aline. Eu tive que ler. Que ler não, que rir. É muito L aqui, ó. Aline Leno... Lene, eu tive que ler. Tem muito L no recado aqui, olha. Gente, muito interessante. Ela colocou assim: bom dia, lindezas. Antes eu era do time que até planta artificial morria na minha mão. Como que morre uma planta artificial? Você já viu, o Raul, uma planta artificial morrer? A Aline é muito engraçada, eu tô imaginando aqui. Aí ela disse que agora ela aprendeu a cuidar, que ela gosta muito ali, que ela ama jiboias, suculentas, cactos. Um abraço, ela mandou foto pra gente aqui. Tá linda, tua plantinha tá linda. Quem mais tá mandando alô aqui? Deixa eu ver. Pode mandar, pessoal. Olha, bom dia, Rose. Eu gosto. Rondou o Marcelo de Cajazeiras, Salvador. Mandou também foto das plantinhas. Lindas, lindas, viu, meu irmão? Aí com você, Raul, tem mais duas participações?
A Adriana fala, bom dia. Eu e meu filho de 20 anos gostamos muito de plantas. Eu plantei antes do meu filho nascer uma roseira e nunca floriu. Há 2 anos atrás ele foi podando e elas estão florindo o ano todo. Nossa, olha só.
Olha.
Depois de 20 anos, né?
A mão desse menino, hein? Ó. Será que tem alguma... Será que tem isso também mesmo, de mão? O pessoal fala que tem.
É, negócio de podar, né?
Também,
tem que, às vezes, até tem flor que exige manejo, né?
É verdade.
Clemilda, eu tenho 73 anos, sofro de ansiedade, depressão, faço tratamento psicológico. Cuido das minhas plantas e faço crochê. É uma ótima terapia ocupacional, muito bom, dá um alívio.
Ok. Muito bem.
É verdade.
Sabe o que eu me lembrei agora, Lu, acho que eu nunca te contei isso. A minha avó paterna, quando as meninas, ela teve 10 filhos, né? Então, 7 meninas. Cada vez que uma casava, ela plantava uma rosa. Ela e a filha plantavam. Minha avó paterna fazia isso. Então, quando a gente entrava na casa dela, assim, tinha uma plantação de rosas. E ela e a filha, na semana do casamento, plantavam. E aquela rosa era a rosa da filha. Ai, tão lindo, né? A gente me lembra... Nossa, eu tinha completamente me esquecido disso. E agora, falando, me lembrei. Vamos lá! Vamos conhecer... Ô, Sheila, a gente quer entender, de forma geral, quais são os benefícios de se ter plantinha em casa, dentro de casa?
Olha, Rosi, a gente precisa entender assim um pouquinho, porque assim, a gente fala da planta, e como eu sou personal organizer, às vezes as pessoas podem até falar, mas o que tem a ver, né? Organização com plantas. Mas, quando você tem plantas de forma organizada em casa, os benefícios são muito grandes. Por que a gente fala de forma organizada? Porque você ter um monte de plantas, ou plantas descuidadas, ou plantas que possam atrapalhar até mesmo o ambiente, aí não traz os benefícios. Agora, quando você tem a planta certa para cada ambiente, para o quarto, para a sala, para a sua cozinha, isso traz harmonia para a sua casa, uma harmonia visual. Então, e eu acho que também conecta a gente com a natureza, né? Então, isso vai trazer tranquilidade, vai trazer equilíbrio, o ambiente fica mais gostoso para a gente ficar. Então, plantas em casas de forma organizada, os benefícios são muito grandes.
Oh, beleza. Bom demais. Eu me perdi aqui. Peraí.
Não, olha só, é a segunda pergunta e ele perdeu. Você leu o roteiro das perguntas? Não, Raul, eu que vou te entrevistar, você leu o roteiro das perguntas?
Sabe o que é? Rose, eu deixo aqui no meu, nas minhas notas, do ladinho aqui do meu computador, as perguntas, entendeu? Só que hoje eu esqueci de copiar e colar aqui, daí agora eu tive que correr.
Entendi. Às 11h17, Às 11h17, o programa já tá quase na metade, quase terminando o primeiro.
De copiar e colar no meu negócio, eu fui correr no chat. Vamos, Sheila, vamos lá. A sala, ela costuma ser um local onde você recebe visitas, onde a família assiste um filme, faz leituras... Enfim, um local ali de convivência, né? E em muitas casas, esse pode ser um ambiente com pouca entrada de luz.
É verdade.
Em quais pontos a gente pode considerar aí no momento de escolher uma planta para a sala?
Justamente isso que eu ia falar, assim, a primeira, a gente precisa de ver essa questão da luz natural para a planta, né? Porque ela é algo natural, isso é muito importante. Então, a gente vê... estão me ouvindo?
Sim, estamos te ouvindo.
Tá ouvindo? Ah, tá, é que eu tô ouvindo a música e eu não tava...
a música,
tava
ela tá aumentando, ela fica alta. É um... Então, tentando resolver
tá,
isso aí.
Tá, ok, ok. Ah, vê então se melhorou, tá. Vê se melhorou.
Melhorou sim.
Ok.
Algumas plantas, elas precisam de mais luminosidade, enquanto outras, elas se adaptam bem à meia sombra. Também é importante considerar, Raul, o tamanho do espaço, a circulação de pessoas e até o estilo da decoração da casa, né? Então, uma planta muito grande, ela pode ser visualmente, pesar o ambiente, sabe? Se for um ambiente pequeno. Então, por exemplo, se você pôr uma costela de Adão, que tem aquelas folhas enormes, né? Outras plantas maiores, elas podem atrapalhar. Então, assim, é um detalhe a gente escolher plantas que não exijam muita manutenção diária para a sala, né? Já que a sala, ela é um ambiente de convivência e muitas vezes as pessoas não querem se preocupar com cuidados mais complexos. Então, olhar esses cuidados. A questão da iluminação, a questão do tamanho das plantas, se não está atrapalhando aquele espaço comum, às vezes na frente de uma televisão, uma folha que atrapalha, ou um sofá, uma poltrona, ela tem que trazer aconchego, mas ela não pode atrapalhar, né? Então, na sala legal de estar, a gente prestar bastante atenção nesse sentido.
Ok, vamos passar para a cozinha, então? Vamos dar um pulinho na cozinha. Quando a gente pensa na cozinha, tem vapor, tem gordura, tem calor. Enfim, essa questão da temperatura. Será que alguma plantinha resiste ali, esse espaço na cozinha, ou Sheila?
Sim, na verdade, na cozinha, ela pode ser um lugar maravilhoso para plantas. Então, assim, escolher espécies que toleram calor, o vapor e a mudança de temperatura, isso é muito, realmente muito importante. Além disso, a cozinha normalmente costuma ter uma boa iluminação, né? Tem casos que, às vezes, alguns apartamentos não têm, algumas casas, mas normalmente tem uma boa iluminação. Tem aquela janelinha ali na cozinha, até mesmo para a circulação do ar. Então, você pode ter a sua pequena horta aí na sua cozinha. Você pode trazer plantas que sejam boas para sua cozinha, como manjericão, hortelã, alecrim, a cebolinha, né? A salsinha, o coentro. Isso são vasinhos que você pode fazer ali, colocar na sua bancada, colocar no parapeito da janela. Você vai ter, além de uma cozinha aromatizada, trazer esse verdinho para dentro da cozinha. Isso remete, assim, ao aconchego da cozinha, aquela coisa mesmo dos temperos, né, para manejar o tempero, isso é bem legal.
Legal.
Beleza. É bom ter temperinho, né, na cozinha, bom demais.
É muito bom. E nós não falamos aqui, para a sala, a gente não falou os tipos de plantas, eu acabei não falando, mas para a sala a gente pode usar a espada de São Jorge, as amiocucas. Gente, as amiocucas é uma planta muito boa para se ter, porque ela é uma planta de fácil cuidado. A costela de Adão, jiboia, a ficus lirata, que é uma planta linda, ela aumenta verticalmente, né, o seu espaço. Então, se você tem uma sala muito pequenininha, você pode usar a ficus lirata, que ela cresce, ela tem umas folhas grandes, então é legal também. E para a cozinha, eu sugiro que sejam vasinhos de... Até mesmo para não correr risco de contaminação, ter vasinhos de temperos, né, que são coisas que você pode até mesmo utilizar ali na sua cozinha. Então, mais uma vez, o alecrim, o hortelã, cebolinha, salsinha, o coentro... Boa. O manjericão, né? Aqui no Canadá, agora começa a vender muitos vasos de manjericão. Eu fiquei com um, ele ficou comigo por mais de um ano aqui na minha cozinha. Ele dura bastante e eu utilizava mesmo nos meus temperos no dia a dia. Então, são coisas que ficam fáceis de acesso, né?
É normal os temperos eles morrerem, né? Eles têm uma vida útil ali no vaso, não tem, Sheila?
Você pode até fazer uma adubação, né? Você pode ter esse cuidado, mas normalmente conforme a gente vai utilizando, eles vão ficando mais fraquinho, né? Então, assim, e é fácil também de plantar, né? Então, eu acho que mesmo que ele vá definhando, ele vá acabando as folhinhas, né, com o tempo, é fácil da gente replantar.
Mas tem gente que compra, já pega, já come tudo, já acabou. Aí tem que comprar.
Já acabou.
Não é assim, né, pessoal? Tem que...
ai.
E Sheila, agora no quarto. No quarto tem uns mitos, aliás, não sei se é mito, né? Vamos saber, é mito ou verdade? Que planta em quarto, ela vai meio que competir com o oxigênio e tal. Aí você não pode pôr planta no carro. Então, quais plantas são indicadas, quais benefícios ela pode oferecer para o nosso bem-estar. É verdade esse negócio de não pode ter planta no quarto?
Então, porque na verdade, o que ela faz? Ela pega o gás carbônico e libera o oxigênio, né? E a gente faz isso também com a nossa respiração à noite. Então, você pode ter plantas dentro do seu quarto, mas não muito próximo à sua cama. Tá? E saber escolher as plantas que vão te ajudar. Eu acho que sempre, como a gente está falando da parte da organização das plantas, é importante você saber quais são os benefícios e como utilizar essas plantas dentro do seu quarto, por exemplo. Então, se você quer ter um sono mais tranquilo, você pode ter lavanda. A lavanda não é uma planta difícil de se cuidar, você pode ter em vaso, né? E então, ela vai fazer todo esse processo e ainda vai te trazer uma noite tranquila, calma, um cheiro agradável para o quarto. A espada de São Jorge, e assim como o lírio da paz, eles purificam o ar. Então, ela tem além dela fazer esse processo, né? Ela purifica o ar para você respirar. Então, isso é legal para você ter no seu quarto. A jiboia também. Então, a gente pede, assim, só para tomar um pouco de cuidado, às vezes, com plantas como o comigo ninguém pode, que ele tem, né, uma substância que são tóxicas.
O próprio nome já diz, né?
Já diz, né? Mas essas plantas, elas ajudam no ambiente, deixando o ambiente mais calmo, aconchegante e perfeito para o descanso. Eu aconselho, se você não tem, compra um vasinho de lavanda aí, deixa no seu quarto, ou lírio da paz. Eu acho que são uma das plantas melhores para a gente ter dentro do quarto.
Muito bem, muito bem. E a participação dos nossos ouvintes aqui? Olha, a minha xará, Rose, está dizendo: planta representa vida, amo, tenho fora de casa. Tenho interesse em saber quais opções poderia ter dentro de casa. Legal, Rose, ó, sua resposta vem chegando aí ao longo do programa. A Eliamara, de Manaus, ela está dizendo: eu amo planta, mas deixo morrer. Ai, 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 eu tô querendo muito fazer uma hortinha agora, tomara que consiga cuidar. Vai conseguir sim, a gente vai fazer um programa sobre isso, aí você vai conseguir cuidar, não é? Então, essa questão é uma questão de muitas pessoas, né? Gostam das plantas, mas têm dificuldade de cuidar. Vamos passar para um outro ambiente de trabalho. Pode ser em casa, que a gente tem um canto para o trabalho, ou na empresa mesmo. Aí tem a questão do ar-condicionado em alguns lugares, né? Há plantas que resistem a ambientes internos com temperaturas mais baixas, ou Sheila? Por exemplo, aqui na rádio, a gente não tem planta aqui no espaço da produção, não, né? Tem suculentas, né? Cactos, suculentas, a gente tem cactos?
Exatamente.
Será que... Ah, ok. Então a gente tem aqui, não é? Algumas já morreram também, né? Algumas também, o pessoal aqui não está sendo boa mãe,
gente,
pai de planta, não.
Plantando cacto.
Por que você acha que essa observação estava na pergunta, Sheila? Ela foi pessoal, assim, sabe? Foi pessoal, baseada no histórico da produtora do programa, entendeu?
Agora eu tenho que falar que as amiocucas mais bonitas que eu já vi foi na TV Novo Tempo. Ali na parte do refeitório tem vasos de amiocuca que são a coisa mais linda.
Qual que é a amiocuca?
Eu até achava que eram... Olha, quem tá aí no YouTube vai conseguir ver. Essa daqui é a amiocuca, Raul.
Ah, eu sei qual que é.
Sabe? As amiocuca, ela é uma planta muito fácil. Eu, assim, gente, se isso vai trazer esperança, eu não era pessoa melhor para cuidar de plantas. Eu matava minhas plantas ou de sede ou eu matava elas afogadas. Era um negócio, assim, terrível, eu não sabia. A minha primeira planta que eu comecei a mexer foi umas amiocuca. Dei até nome para ela, o nome dela é Charlotte, ficou com a minha sobrinha no Brasil. E Charlotte eu fui criando assim, como uma filha, sabe? Cuidando, adubando e aprendendo. Ela é uma planta muito fácil para a gente ter. E em lugares climatizados, onde você mora, se você usa muito a questão do ar-condicionado ou no seu escritório, você pode ter essas pequenas assim também. Olha, eu estou mostrando aqui para quem está no YouTube, né? E as suculentas. As suculentas, ó, também são, que são os cactos, as suculentas também são plantas fáceis e gostam, e dá para você manter nesse ambiente climatizado. Então, os amiocuca, a espada de São Jorge, a jiboia, eu tenho uma jiboia por aqui, ó. Eu tô rodeada de plantas.
Nossa.
A jiboia. Olha, gente, eu peguei uma mudinha.
Ó, quem tá no YouTube tá vendo tudo, né?
Tá muito bonita. A minha jiboia tá começando um processo que agora ela vai começar a cair. Então, essas são plantas que você consegue manter no ambiente climatizado, Rose.
Gostei.
Então,
Gostei.
Né? Dá para você ter aí. E a zamioculca, ela é uma planta que ela cresce para cima. Então, você tem que tomar cuidado, né? Se você vai mantê-la num vasinho pequenininha, de repente, numa mesa, no escritório, aí já não dá. Mas no cantinho da sala, legal, você já consegue fazer isso.
Tem que ter cuidado, né, gente? Tem que ter cuidado, né? Em casa também, eu já... Uma planta foi assassinada, eu tinha um tão bonitinho, a Aline, ela foi assassinada. A Aline Carvalho, nossa produtora, ela me deu de presente uma orquídea baby. E eu fiquei com ela uns 4 anos, mais ou menos, e ela dava flores. Sempre ali, agosto, setembro, ela dava flores. Ela foi atacada por filhotes de aranha. Acredita nisso? Foi Luciana que descobriu. Luciana que achou, a gente pensou que fosse formiga, que tava ali no vasinho. Um monte de aranha, gente, não foi, Lu? Foi aranha.
Tinha muita.
Muita, gente. Muita.
Mini aranhas.
Eu fiquei perguntando, como é que essa aranha chegou até aqui, gente? Eu moro no sexto andar, como é que ela chegou aqui? Ela chegou lá de alguma forma e ela inundou, assim, acabou com a planta. Eu joguei, tive que jogar fora, assim, muito triste. Tô tão triste que eu vou chamar o intervalo, mas a gente volta pra gente continuar conversando. Até já.
Vida e Saúde.
Ei, estamos de volta, Vida e Saúde. Oi, oi, oi. A gente está estudando hoje, estamos conhecendo plantas para cada cômodo da casa. Tem gente já com listinha no finalzinho. Fica tranquilo, no finalzinho a gente vai fazer um bate-bola aqui, um resumão das plantas com a Sheila, tá bom? Porque o pessoal tá chegando agora e fala, ai, dá o nome das plantas. A gente vai falar no finalzinho, mas tem que ficar aqui com a gente e tem que colocar um coração verde aqui pra gente. Quem quer que ela faça um resumão ali das plantas dos cômodos da casa no finalzinho, coloca um coração verde, tá bom? Eu quero agradecer quem já colocou, que a Lu tava me informando aqui, eu não tô tendo acesso aqui ao YouTube, que tá cheio de coraçõezinhos aí, verdes. Ai, que lindo. Tá lindo. O nosso chat tá lindo. Você não acha, Lu? Super colorido de verde. Super colorido de verde. Vamos lá, Máquina Humana é a nossa revista. Você já tem? Ah, não. A Luciana já falou uma vez aqui, é verdade. Quem é ouvinte do nosso Vídeo de Saúde, acompanha, tem que ter essa revista. Essa revista ajuda muito a gente a fazer a escolha das cores dos alimentos e o motivo, né? Ah, eu gosto de vermelho, vou comprar só alimento vermelho. Gosto do verde, vou comprar só alimento, vou consumir só alimento verde. Não, é um pouquinho de cada, pratinho colorido, vai testando os sabores. Raul já falou aqui, testando formas diferentes de consumir, não é? Às vezes até o corte do vegetal já vai fazer diferença pra você. Testar os temperinhos, tudo coisa boa. Tudo coisa boa pra você que acompanha a nossa programação. Peça a revista presente pra você, a revista, a nossa revista, A Máquina Humana, tá bom? Presente pra você. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Luciana, você quer falar comigo? Você tá me olhando com uma cara de que quem quer falar alguma coisa comigo.
Antes do Raul fazer a pergunta dele, que acho que agora é ele, é você, né, Raul? Chegou uma participação aqui, Sheila, que você pode, acho que, ajudar a nossa ouvinte, a Cláudia Leal, no YouTube. Ela falou assim, Sheila, você poderia morar na minha casa, né? Assim, morar na casa dela não vai dar. Mas você ainda tá conseguindo, Sheila, ajudar o pessoal a organizar a casa? Porque daí você pode falar o caminho. Caminho das pedras para esse povo, onde se encontra.
Com certeza, ó, entre em contato comigo lá no Instagram, Sheila Procopio Organizer. Eu tenho tanto a mentoria individual que eu trabalho, quanto a mentoria em grupo. Então, se ela tiver mais amigas também que queiram participar, a gente pode fazer um grupo, ou somente com ela, e eu oriento com as necessidades dela de organização. Então, se ela quer organizar a rotina, a casa, pode contar comigo, sim, eu... Com todo prazer, vou ajudar.
Ah, gente, que legal. Procura saber certinho ali os valores, os preços, os planos com ela no Instagram dela. Deixa pra gente mais uma vez o contato, Sheila.
Sheila Procopio Organizer. Se escreve organizer, mas se fala organizer. Sheila Procopio Organizer no Instagram. Me deixa uma mensagem lá que eu entro em contato com certeza.
Ai, Raul, tô emocionada. Bom, sabe por que eu tô emocionada? Sim. Dá pra mostrar na câmera aqui não, né? O que, que a gente tá vendo, não, né? Cheio de corações verdes, lindíssimos. Amanhã vai ter outra tarefa, gente. Olha só, vocês são lindos e maravilhosos.
É isso aí. E a Geni ainda falou assim, olha, voz linda dessa locutora. E depois ele falou, Raul lindo. Então, pra gente ler aqui, esse comentário.
Raul é o responsável por ler.
É muito importante, acho, pra gente aprender as plantas.
Esse comentário é muito importante, né? Obrigada, querido ouvinte. Obrigada pelo carinho. Vamos lá, Raul. Agora retoma.
Vamos lá. Sheila, plantas ideais para o banheiro, que pode ajudar ali até a reduzir o odor, né?
Né, menino?
Que a gente
tá
põe nessa planta?
Sério?
Põe, tem planta de água sanitária, não?
Não tem. Tem que ter uma de purificador bem potente, né? Olha, mas nós temos o lírio da paz, que ele é um purificador natural do ar. Coitadinho, né? Vai ficar ali na sofrência, mas... ele é forte, ele é bom para isso. O bambu da sorte, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tenho meu bambu da sorte, ó. Ele demora um pouquinho para desenvolver.
Peraí, deixa eu ver, que eu não consegui ver, não. Tô vendo aqui do outro lado. Aqui. Ah, esse é o bambu da... Ah, esse que é o bambu da sorte. Ele cresce
esse
muito?
É o bambu da
cresce.
Sorte.
Cresce bastante.
Ele cresce.
Se você tiver
ele
sorte,
pode
cresce.
Né? Se não matar ele antes, né?
Se ele não morrer dentro do seu banheiro, ele cresce, viu, pessoal?
Pois é. Ele pode ser plantado em terra, ou ele pode ser, como o meu tá aqui no vasinho de água, ele também ele se desenvolve. Uhum. A jiboia, a samambaia, são cactos, né? São plantas que são bons, porque assim, o banheiro é um ambiente inóspito. Ele tanto é úmido quanto é quente. Uhum. Tem uma questão de bactérias, de pouca luz, né? Porque não tem, às vezes, nem todo banheiro tem uma janela grande. Então, as plantas boas são a samambaia, o lírio da paz, o bambu da sorte, a jiboia, os cactos. São boas plantas para terem no banheiro.
E essas que têm cheiro, tipo lavanda, ou outra que tenha cheiro, não sei, cravo... Essas não?
Flores. Tudo que tem flores no banheiro não é muito adequado.
Uhum.
As flores, elas são muito sensíveis, né? As partes de pétalas. Então, a lavanda e outras partes que tem flores, a gente não orienta que não use.
Okay.
Ó, essa daqui, olha, que você falou da orquídea, ó, Rose.
Ai.
Essa orquídea eu ganhei do meu marido quando eu cheguei aqui no Canadá.
Que linda.
E ela fica florescendo o tempo todo. Eu falo
linda,
que é um
linda.
Amor.
Linda. A sua não é baby, não, não é? A minha era baby.
Não é. A minha não é baby. E assim, é legal, então, até essa pergunta do Raul flores no banheiro não são adequadas em vaso, né, pra você ter, a não ser que você coloque no vasinho, saiba que depois você vai ter que retirar, porque elas morrem fácil por conta do ambiente mesmo.
Okay. Primeira dor de barriga, já cai as pedras.
Já acabou.
O Raul se empolgando na entrevista aqui.
Eu tenho uma dúvida, Sheila. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Eu li alguma vez, eu não lembro onde foi, falando que o alecrim na janela ajudava também a reduzir o odor. Deixava ali a janela um pouco aberta e colocava o alecrim na janela do banheiro.
Lugarzinho que tava com ventilação.
Alecrim, eu nunca ouvi. Mas aqui no Canadá, a gente usa muito o... Ai, como é que é o nome dele? O que faz inalação, gente?
Eucalipto. Eucalipto.
Eucalipto. O eucalipto, sim. O eucalipto, e olha que é uma coisa legal, que o eucalipto, aqui as pessoas costumam amarrá-los ao chuveiro. Conforme você toma banho, vem um vapor, né? Ah. E o cheirinho fica um cheiro agradável. Aqui usa-se muito, em muitas casas que a gente vai aqui, tem o eucalipto amarrado ao chuveiro.
Fumaça de eucalipto amarrado, sim?
É isso, eles colocam na parte de cima.
Acho que eu fiquei na
dúvida. Vou tentar até colocar uma foto depois lá no meu Instagram, lá no
Mas
meu
eles põem em cima do chuveiro ou embaixo, para tipo, a água pegar nele, assim?
Embaixo, para a água pegar nele.
Então
a água bate e o vapor, e realmente fica um cheiro agradável.
Legal. E quanto tempo dura ele lá?
Um dia.
Olha, muito tempo. Ele dura muito tempo.
Mesmo com a água quente?
Mesmo com água quente. E depois, sabe o que é legal? Que mesmo que você queira tirá-lo depois e deixar seco, ele ainda pode, você ainda pode usá-lo na decoração da casa, né? Tem muitas pessoas que usam vasos de eucalipto seco, porque não é plantado, não. Uhum. Você já usa os galhos dele mesmo no chuveiro e você pode utilizá-los também para decoração da casa.
Gente, que interessante! Nossa. Muito interessante.
E aqui, algumas casas, eles usam ele seco na decoração, e eles pingam essência de eucalipto. Então, na própria folha, né? Para intensificar.
Para intensificar.
Então, fica um cheiro bem, bem agradável.
Legal.
Vou dar uma olhadinha aqui no que o pessoal tá comentando aqui. Ô Lu, essas duas são da mesma ouvinte? Porque teve um ouvinte que mandou assim, bom dia, meu rabo de gato. Gente, eu não conhecia rabo de gato.
Nossa,
diferente.
Nunca tinha visto
essa. Você vê aí no nosso grupo, E, gente, parece um rabo de gato mesmo, né? Que coisa, né?
É.
Igualzinho! Você conhece, querido ouvinte, rabo de gato na sua casa? Tem? Também tem cactus. Também a nossa ouvinte tá comentando, outra ouvinte aqui. Ah, ganhei da minha filha agora, Dia da Mulher, Maiara de Floripa, amo plantas na sacada, mantenho as orquídeas. Gente, eu amo também orquídeas. Anísia Lima, de Ibiporã, Paraná. Bom dia, gente linda, tenho algumas. Um abraço. Ah, deixa eu ver. A última aqui pra eu comentar, da Andréia. Bom dia pra todos, eu amo plantas, alegra mais a casa e eu gosto muito de cuidar. Alegra mesmo, viu, Dedéia? Alegra mesmo. Vamos para a varanda, dona Sheila Procópio? E aí?
Bora lá.
E aí?
Varanda a gente tem que tomar cuidado com a questão do... Porque tá, é uma área exposta, então pode ter muito sol, às vezes muito vento. Então, saber, né, o tipo de planta que você tem lá. Mas você pode ter suculentas, cactos, a lavanda, gerânios, que aí você pode ter flores também, um alecrim, e plantas maiores. Se você tem esse suporte na sua varanda, de essa possibilidade, você pode ter a costela de Adão, o ficus lirata, que ele gosta de uma luz, não uma luz direta, né, mas de sol, mas você pode ter um lugar de um cantinho que seja com mais sombra para ele, samambaias. Então, assim, na varanda a gente tem mais possibilidades, mas é importante que você saiba o tipo de planta que pode pegar sol, aquela que não pode. Por exemplo, a miocuca, ela não gosta de sol de jeito nenhum. Uhum. Ela até uma luz indireta, ela gosta, mas não da luz direta. Ela queima a folha, fica amarelada. Uhum. Então, esse tipo de cuidado para a gente ter. Mas você pode ter e criar ali um ambiente bem gostoso. Eu gosto dessa planta daqui, olha, que eu estou mostrando. Eu não sei o nome dessa planta. Bonita. Essa planta, ela é legal para ter na varanda também. Você pode pendurar, porque ela cai, né?
Não é azaleia, aí... não, né?
Acho que não é. Eu não vi o nome dela.
Tá,
mas é uma planta
também.
Muito, muito legal.
Ela para quem tá no rádio, ela tem dois tons de verde, verde escuro e verde claro por cima, e embaixo ela é toda vermelha. Interessante, não é? Sim, bonita demais. Sim. Então, ela tem essas cores na parte de cima, na superfície,
os
assim,
cafinhos.
Olha que linda, esse é daqui, da onde eu estou aqui, tá tom sobre tom também, porque a parte vermelha tá aparecendo mais aqui, bonita.
Ela é meio rocheada, né, um roxo embaixo.
É, aqui...
Ah, já descobri já aqui.
Já descobriu, Raul, qual que é?
É a Trade... Nossa. Conhecida como lambari roxo.
Lambari roxo. Lambari roxo.
Zebrina... Ou tapoeiraba zebra.
Ok, interessante.
Então,
muito
lambari
bom.
Roxo, zebrino, tapoeiraba...
Você vai falar alguma coisa, Lu? Lu?
Tapoeiraba roxa.
É que antes do Raul trazer ali do roteiro, eu quero aproveitar que eu enxerguei aqui duas perguntas dos ouvintes. A primeira, Sheilinha, voltando lá no bambu, o ouvinte está perguntando se tem um específico dessa planta de bambu para pôr no banheiro, ou é qualquer uma, se tem um bambu específico, isso que ele quer saber.
Bambu da sorte.
Bambu
pode
da
ser
sorte.
Qualquer um, tanto no vaso, na terra. A terra, assim, a gente tem que ter um maior cuidado, porque ela é um ambiente que ela é propício até mesmo para fungos. Então, só esse cuidado com a questão da terra, da adubação, ter esse cuidado. Na água também você pode plantá-lo e ele vai desenvolver um pouco mais lento do que na terra, mas ele desenvolve também. O meu já cresceu bastante as folhinhas aqui. Uhum. Você pode colocar vitaminas, né, na água para potencializar, mas é qualquer tipo de bambu.
Acho que eu vou gostar mais. Eu acho que eu vou me dar melhor cuidando de planta que eu posso colocar só na água, sem
terra.
Eu acho
que eu não vou deixar morrer. Vou tentar.
Eu acho que fica interessante. É.
E tem outra pergunta do ouvinte aqui também, Sheila. Teve um ouvinte que ela falou assim, que ela gosta de planta dentro de casa, mas as plantas dela estão juntando muito aqueles, sabe aqueles mosquitinhos bem pequenininhos? Então, aí ela não sabe se isso é o tipo de planta ou se é algum cuidado que tá levando eles para casa, ou se tem uma planta específica que atrai.
Boa pergunta.
Pode ser o tipo de planta, né? Mas pode ser também a questão da adubação. O que tem na terra que essas plantas estão plantadas, né? Então, isso também pode trazer. Esses mosquitinhos. Uhum. E às vezes até tem até que tomar cuidado para não dar tipo de pulgões, algum que acaba matando a planta, né, com o tempo. Às vezes o excesso de água ou a falta, né, do sol nessas plantas cria uma camadinha de mofo e traz esses mosquitinhos também. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido. Dá uma olhada na terra da sua planta, se ela está uma terra bem cuidada, se ela não está úmida demais, se o local onde essa planta está pega vento, pega sol ou luminosidade, para não dar esse fungo e evitar que apareça esses mosquitinhos.
Verdade. E algumas plantas também, elas podem atrair também outros bichinhos também, né? Eu estava lendo esses dias plantas que atraem escorpiões, estava lendo assim. Então, é bom você ler sobre o assunto, né? Saber se é...
Aranha.
Não é? Também, aranha. Também. Ah, lá em casa. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que aquilo ali foi 4 anos depois. Acho que não é uma coisa, assim, recorrente. Não sei como é que aquela aranha foi parar lá em casa. É, mas, gente, tinha muita, tá? Tinha milhares, eu acho. Porque elas eram bem pequenininhas. Sabe aquela que lembra uma formiguinha, assim, bem pequenininha, que o pessoal fala que é de açúcar? Era mais ou menos daquele tamanho. Mais ou menos daquele tamanho. Tinha muita, muita, muita no vasinho. E a gente... E Luciana, que tava em casa lá, né, Luciana? Tava cuidando, achando que fosse formiga, né? Me manda vídeo falando assim, tem formiga aqui. Foi muito engraçado. Não, não era formiga. Era aranha.
Coitadinho.
Era aranha.
Pois é. E cuidados que a gente precisa ter também é a questão de sempre, né, com idosos, com crianças e animais, os pets, com plantas venenosas, né? Então, isso. Tomar cuidado, pesquisar antes de ter as plantas em casa, principalmente quando a gente coloca em alturas diferentes, porque às vezes o animal come ali o gatinho, o cachorro, com uma dor de barriga, tá acostumado a comer o matinho, pode comer a planta, ou até mesmo na brincadeira, a criança também, e são plantas que são tóxicas, igual a jiboia é uma planta extremamente tóxica, e muitas pessoas em casa não sabem. Né? A espada de São Jorge, o comigo ninguém pode, como a gente falou, até mesmo essas plantas que tem seiva, né, que quando a gente quebra tem aquele leitinho,
tem
que tomar cuidado, né? Então, assim, quem tem criança e pet tem que ter cuidados redobrados na organização dessas plantas, na altura dessas plantas, né, para não deixar o acesso e se tornar algo perigoso.
Muito bem.
Ou comprar uma planta carnívora e ela comer o pet também. Não, né?
Ai, 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 ai.
Vamos lá, Sheila. É brincadeira, hein, pessoal? Não vai achar que é sério. Sheila, ao montar um cantinho de plantas ali dentro de casa, quais dicas a gente pode seguir para fazer isso de forma que harmonize o ambiente? Senão, às vezes, eu já fui em casa, até dentro aqui da minha parentela, né? Que fica muita planta, assim, fica um negócio assim para você. Fica meio sufocante, né? Não fica harmonioso. Então, qual dica aí que você pode dar?
É justamente isso. Essa organização que a gente está falando é justamente para que isso não aconteça, né? E algumas estratégias que ajudam muito é usar vasos de tamanhos diferentes, Raul. Mas assim, trabalhando com trios, então você pode colocar um vaso mais alto, um vaso menor, usar aqueles suportes, né, num canto, criar camadas de altura com suportes ou prateleiras, misturar plantas que são com pendentes, com plantas verticais, sabe? Então assim... Plantas que são penduradas com aquelas plantas de solo. Isso você vai criar um ambiente harmônico, né? Escolher vasos que combinem com o estilo da decoração, porque aí você tem um vaso azul, um vaso vermelho, um vaso amarelo, um vaso de cimento. E às vezes isso polui o seu ambiente. Às vezes uma sala pequena com tudo muito colorido, né? Se você... Aí o que é para ser bonito acaba pesando no ambiente, né? Então, assim, não é que é modismo, mas você pode usar a planta tanto para te trazer benefícios na purificação do ar, para embelezar sua casa, mas também de forma agradável, né? Que seja algo que traga aconchego e não que te traga uma briga mental.
Muito bem. Ô, Sheila, agora a gente não pode esquecer daquele resumão das plantas que os ouvintes estavam pedindo. Eu vou citar aqui, então, os cômodos que nós começamos. Dá ali umas 3 sugestões, pode ser, para a gente conseguir fazer? Vai, a gente
pode
começou.
Falar?
Vamos começar pelo quarto, então? Então vamos lá, quarto.
Isso. Lavanda, espada de São Jorge, lírio da paz, a jiboia, são plantinhas boas. Para cozinha, você pode ter vasinhos de temperos, como manjericão, a hortelã, o alecrim, a cebolinha, a salsinha, coentro. Lá para sala de estar. Espada de São Jorge, a zamiocuca, a costela de Adão, a jiboia, o ficus lirata, minha planta e a zamiocuca são minhas plantas preferidas para colocar na sala. No banheiro, né? Ou lugares, ou melhor, vamos falar lá, lugares que tem ar-condicionado. De repente você tem uma sala, um escritório, a zambiocuca, a espada de São Jorge, jiboias, suculentas, né? Os cactos são boas para esse ambiente. Para o banheiro, com a questão da umidade, a samambaia, lírio da paz, o bambu da sorte, jiboia, alguns cactos também, que tem só tomar cuidado com a questão do mofo, né? A umidade demais para os cactos, mas funcionam bem esses ambientes.
Ok, fizemos legal. Esse resumão, não é? Muito bom.
É. Quem conseguimos quiser. Falar, né? De todos os ambientes.
Sim, conseguimos. Quem não conseguiu anotar, que eles vão falar aqui, manda pra mim! Depois volta. O programa fica salvo no canal do YouTube, aí você consegue voltar. Raul, eu acho que você consegue fazer a última pergunta pra ela responder bem rapidinho. Sim. Antes, deixa eu só trazer uma mensagem. Sabe quem tá ouvindo a gente?
Quem?
Fernando Rochael.
Oh, não Fernando só participa, Rochael. Tá ouvindo.
E ele disse que, além de fazer pergunta top, o Raul é um artista. Diz que destaque pra interpretação cênica que ele faz. Quem não tá no YouTube não tá vendo isso.
Não tá vendo, é verdade. Não está vendo. Obrigada, Rocha, mas não incentiva, Rocha. Não incentiva a pessoa.
Dá corda.
Não dá corda pra essa pessoa.
O Rocha me entende.
Ah, pois é, né?
Sheila, um minutinho pra resposta. Tem alguma planta que você considera a prova de iniciantes? Aquelas que sobrevivem mesmo quando a pessoa ainda tá aprendendo ali a cuidar?
Asa miocuca. Asa miocuca, ela é guerreira, porque se você esquecer de molhar por uma semana, ela vai sobreviver. Se você não colocar ela no sol, porque ela não gosta mesmo, então tudo bem. Então, asa miocuca é uma planta, e eu falo porque eu passei por essa experiência. Criei Charlotte, tá linda, maravilhosa hoje. Sobrevivente.
Ah, ótimo.
É a melhor planta. Eu acho que é uma planta ótima. E outra coisa, que você pode ter ela em vários ambientes, tá? Legal. Asa miocuca você pode ter no seu quarto, na sua sala, na cozinha, no banheiro, enfim.
Muito legal.
É uma planta muito boa.
Tá aí uma coisa que a gente
podia... uma coisa, só uma última dica.
Diga.
Tem um aplicativo que chama Planta. Então, assim, se você domina aí o celular e tal, você pode baixar esse aplicativo, chama Planta, ele vai te auxiliar na adubação, na espécie das suas plantas, quando que você tem que trocar de vaso,
legal.
É muito interessante, tá bom?
Aí, Lu, tem um outro programa, como que a gente cuida, então, vai ser bem interessante. Agora, eu podia ter perguntado para o ouvinte qual era o nome da sua planta, né? É. Quem sabe no próximo programa de cuidado, a gente pergunta qual é o nome da sua planta? Ô Sheila... Obrigada, mais uma vez, aqui com a gente.
E
a minha voz já tá... A minha voz, olha como é que a voz fica. A voz já tá falhando. Obrigada, minha amiga, mais uma vez aqui com a gente.
Eu que agradeço, gente. Ótimo dia para todo mundo. E só entrar lá no Instagram, Sheila Procópio, que eu tiro mais dúvidas.
Muito obrigada. @ Sheila Procópio Organizer. Aí esse organizer é organizer. Até a próxima, minha amiga. Raul!
Até.
Valeu, Sheila. Vou deixar um verso bíblico aqui. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Salmos 92, 12. E para você, querido ouvinte, que quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias, é só acessar leisdeemagrecimento.com.br e agenda sua sessão com a gente.
Muito bem. Até mais, Raul e Sheila. Dona Luciana, o que você quer me dizer?
Lembrar do desafio, porque amanhã tem presente.
Um ouvinte vai ganhar o presente.
São dois que vão ganhar. Eu vou explicar amanhã como é que vai ser. Então, por isso que eu falei, não precisa mandar foto agora ainda não. Mas o desafio foi que ontem a gente falou aqui de estroboloma. Tá no estroboloma e a saúde feminina. Tanto para homem como para mulher, comer mais comidas com fibras é excelente pra isso.
Uhum.
Então, o desafio era montar um prato bonito aí no almoço, no jantar, com mais legumes e frutas crus, né? Beterraba, cenoura, alface, e mandar foto pra gente. E também frutas. Então, no café da manhã, quero ver a quantidade de frutas aí que vocês estão conseguindo comer. Não precisa mandar foto agora, só tira a foto. Vai ser amanhã, na hora do programa, eu vou explicar como é que faz.
Quando ela falar assim, dólar assim já, aí você manda, tá
agora
bom?
Agora ainda não.
Agora não, senão vai ficar perdido aqui, sem centenas de recados, então amanhã neste horário. Obrigada, Luciana, pela pauta, pela companhia, pelos temas, muito legais, né? Você pode sugerir também se você gostaria de ouvir algum assunto aqui no nosso Vida e Saúde, tá bom? 12981510081. Manda aqui a sua sugestão. Quero agradecer o povo do YouTube que colocou vários corações verdes aqui, que legal. Amanhã eu vou pedir para você colocar uma outra coisa aqui, para movimentar esse YouTube e ele entregar este conteúdo para mais pessoas. Amanhã a gente volta. Tudo de bom. NT Notícias e Clube da Música a seguir.